A educação no Brasil já é um desafio, normalmente, mas se fala da inclusão. Incluir na escola, pegar crianças com problemas, por exemplo, de audição, e transformar este problema em uma solução dentro de sala de aula, é um desafio para o educador. Como educar no ambiente de inclusão? Para falar sobre este ambiente e sobre a inclusão na escola, eu converso agora com Clélia Maria Nogueira, doutora em educação. Doutora Clélia, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de inclusão na escola, se fala e se critica, alguns criticam muito esse tipo de inclusão que se faz. Qual é o grande desafio de se ter uma pessoa, por exemplo, deficiente dentro da escola?
Olha, na verdade, primeiro a gente precisa entender que quando a gente fala em inclusão, a gente não se refere só às pessoas com deficiência. A inclusão significaria proporcionar um ensino de qualidade para todos aqueles que têm alguma dificuldade. Isso pode ser, por exemplo, para crianças, vamos só um exemplo, que passa parte da sua vida no Japão e chega agora e vai para a escola aqui no Brasil. Apesar de que essa compreensão de que se refere só a pessoas com deficiência, ou principalmente essas pessoas, se dá porque nelas o problema de aprendizagem está explícito, certo? E muitas vezes os professores alegam que não estão preparados para atender esse tipo de situação. Então, veja bem, o que que a gente pensa? Que a inclusão, certamente, é uma proposta inclusiva da educação escolar, ela é uma proposta que está, digamos assim, ocupando os debates atualmente. E isto vale para todos os países do mundo. No caso específico da surdez, os alunos com deficiência auditiva, com surdez, são aqueles que mais encontram dificuldades no processo inclusivo. Por quê? Porque quando a gente pensa numa sala de aula, o que que você pensa? Você pensa num professor falando e nos alunos ouvindo para aprender. Quando esta comunicação está truncada, está interrompida, certamente o problema se destaca.
Agora, quando você fala da educação dessa pessoa com problema de surdez nas instituições de ensino, é preciso de uma estrutura, né? É preciso ter, por exemplo, no caso da língua de Libras, né? O ensino com Libras. Nem todo professor é qualificado para isso.
Não é. E mesmo que eu fosse, não é possível você dar aulas em Libras e falar ao mesmo tempo. Isso não é possível. Então, o que tem se colocado, a alternativa, é a presença de intérpretes em sala de aula. Mas isto cria uma educação indireta, porque nem sempre o intérprete dá conta de traduzir simultaneamente, no momento real, como a gente fala, o que está sendo dito pelo professor. Sem falar nas dificuldades do próprio intérprete, que normalmente ele é formado em língua portuguesa ou pedagogia, e aí ele vai ter que interpretar aulas de física, de química, de biologia, e isso... Olha, existem estudos que comprovam que são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelo aluno surdo numa aula mediada por um intérprete.
A senhora colocaria que seria hoje, então, não apropriado, vamos dizer assim, fazer com que um aluno que tem um problema auditivo frequente, seja surdo, por exemplo, frequente uma sala de aula com alunos, entre aspas, que escutam ou que são, entre aspas, normais?
Eu colocaria sim. E, aliás, esta é uma grande discussão da comunidade surda, tanto que, recentemente, os 7 únicos doutores surdos brasileiros encaminharam uma carta ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ia falar Aldo Rebelo de Tanto, estão falando de Copa, encaminharam ao ministro da Educação uma carta em que se posicionam em defesa das escolas especializadas, bilíngues, que utilizem a Libras e a língua portuguesa na modalidade escrita, como a melhor forma de atendimento ao surdo.
Ou seja, essa seria uma ferramenta viável por quem conseguiu chegar a uma pós-graduação.
Esta é a que eles defendem, tá certo? E veja, nós não é que nós somos contra, e eu partilho dessa opinião, por isso estou me incluindo, a gente seja contra o processo de inclusão. Pelo contrário, se ele fosse uma situação que proporcionasse realmente um ensino de qualidade, a gente estaria aqui defendendo, porque não existe melhor forma do que estar todo mundo junto. Mas isto não acontece no caso específico do surdo. E o que a gente busca é um ensino de qualidade. Porque, pensa bem, as crianças com deficiência... olha, vamos falar a verdade. Você começou essa conversa aqui dizendo assim que a educação já é um problema mesmo com quem não tem nenhuma dificuldade, certo? A gente já sabe que a educação brasileira é assim. Então, eu costumo dizer que as crianças, as pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento, costumam dar certo na vida, apesar da escola. Tá certo? Sim. Porque a gente não aprende só na escola. Agora, aquelas crianças que têm uma dificuldade específica, uma deficiência, elas só vão dar certo por causa da escola. Então, a esperança que se deposita de um futuro melhor, de um emprego melhor, encontra-se na escola. Se essa escola não lhe serve com um ensino de qualidade, ele vai sair de lá, e isso é muito comum, com um diploma que não significa absolutamente nada.
Vamos fazer uma crítica política? Então, existe aí um uso da escola como uma forma de propaganda para o Estado, quando se fala de inclusão?
Olha, eu não sei, não posso te garantir isso, porque existem pessoas, e no caso específico de outras deficiências, que defendem a inclusão com argumentos acadêmicos bem consistentes, tá certo? Uhum. Então, eu não poderia, assim, não discordo, mas também não posso, não tenho argumentos para justificar certamente a sua colocação. O que eu estou dizendo é que, no caso específico dos surdos, nós temos pesquisas que destacam que não basta simplesmente você ter alguém dentro da sala de aula interpretando, traduzindo para Libras o que está sendo passado lá para se ter uma educação de qualidade. Até porque os problemas são tão sérios que, se você não tem mais uma escola especializada, a pergunta é: aonde o surdo vai adquirir a Libras? Onde ele vai aprender? A proposta do Estado, do governo federal, seria na mesma escola, em contraturno, etc. Quer dizer, como é que uma pessoa vai aprender a sua primeira língua só no momento de chegar na escola? Você percebe que tem um monte de contradições nessa proposta?
Ou seja, as dificuldades não estão só na escola, para o que a senhora coloca, existe uma série de pré-condições que não são realizadas. E seria a hora, então, de se ter um espaço exclusivo para trabalhar exatamente essas crianças que necessitam de uma estrutura adequada para elas, se não quer fazer a inclusão, hoje, assim, forçada?
Exatamente. E tem uma outra, você falou tudo, mas tem um outro ponto importantíssimo que eu defendo sempre, né? Que teria que ser ofertado, teria que ser garantido às crianças surdas e aos seus familiares o direito de opção. Sabe, se você quer estudar numa escola inclusiva ou se você quer permanecer numa instituição especializada. Veja bem, no caso de crianças que não têm nenhum tipo de dificuldade, nenhuma deficiência, os familiares podem escolher se quer numa escola municipal, estadual, uma escola confessional, religiosa, etc, etc. Quando a criança passa a ter deficiência, esse pátrio poder perde, é o Estado que determina. Ah, agora é classe especial, agora é inclusão, agora é isso, agora é aquilo. Eu acho que isso não é... Isso viola os nossos direitos enquanto pais.
Doutora Clélia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a eu.
Conversei com a doutora em educação, Clélia Nogueira. Falamos sobre a inclusão. A professora, a doutora, faz algumas observações, principalmente falando do uso do ensino de Libras para surdos em escolas normais, entre aspas. Ela considera que isso pode ser uma ilusão. Não se tem a educação para o surdo só porque se tem alguém que utilize o ensino através de Libras. É preciso muito mais do que isso, segundo ela.